Diz assim o Senhor, livro de Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Altíssimo Rei, Senhor desta igreja, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Aquele que é fiel e verdadeiro, Senhor. Pai amado, rogamos a Ti agora que a Tua unção seja derramada sobre a Tua igreja, Senhor. Ô Senhor, derrama óleo sobre a mente, Senhor. Derrama óleo sobre o coração, Senhor da glória, Pai. Derrama óleo, Senhor, precioso, para que nós possamos entender a Tua mensagem, Senhor. Para que nós possamos guardar a Tua mensagem no nosso coração, Senhor. Fala conosco agora, Altíssimo Deus. Revela-te a Tua igreja, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor. Conforme, Senhor, o nome deste livro, Senhor. Revela-te a nós agora, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pai, toma, Senhor, da glória minha mente e o meu coração, Senhor. Domina minha alma, meu Senhor, que já pertence a Ti, Labasubi, Alabaxéia, Surianda, Rica, Labasuri, Canda, Alabaxéia, Seribicanda, Alabaxéia, Senhor. Ô Deus dos exércitos, Pai, fala conosco agora, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, meu Senhor, para a glória do Filho de Deus, aleluia. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado para todo sempre, aleluia. Diga graças a Deus, amém, glória a Deus, né? Irmãos, poucos versículos, né? São 8 versículos que nós lemos, mas uma mensagem tão forte, tão profunda, né? Dada por Deus às nossas vidas. E seria assim, eu creio, que esses versículos começam, né? Deus começa a, como ele disse assim, né? Num dos versículos aqui, tudo está feito. Seria assim realmente as últimas palavras do nosso Deus em relação a tudo o que Ele fez pelas nossas vidas, pela humanidade. Né? São as últimas palavras de Deus em relação à obra dEle, né? Que foi, né, estabelecida sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos usufruir desses momentos, né, relatados aqui pelo Senhor. Relatados aqui na Bíblia. O Senhor fala diversas coisas nesses versículos, irmãos. Vou tentar sintetizar aqui para dizer tudo aquilo que está explodindo no meu coração agora. Mas uma das coisas que o Senhor fala é que o vencedor herdará todas essas coisas, né? Aquele que vencer, né, será recompensado pelo Senhor, né, por tudo aquilo que ele fez neste mundo. Né? O Senhor está dizendo ali que, né, alguns ficarão dentro e outros ficarão de fora, conforme diz a palavra. Esse texto, esses poucos versículos são tão completos que o Senhor enquadra o povo dele e tira aqueles que, né, ficarão de fora, dizendo claramente, de forma nítida, de forma extremamente nítida, para que não haja engano, para que não haja ali confusão. Mas o Senhor Deus é um Deus que revela aquilo que Ele deseja ensinar à sua igreja. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é complicada, que a Bíblia é confusa, que não conseguem entender a Bíblia, né? Mas a Bíblia é a fonte da revelação de Deus. A Bíblia é a fonte, né, da revelação que Deus deseja para o homem. Então, não é possível que nós estejamos, né, nos influenciando, né, por este estigma que muitas pessoas às vezes colocam, de que a Bíblia é difícil de compreender. Muito pelo contrário, hoje em dia existem diversas versões da Bíblia, né, versões que são, num português mais do nosso dia a dia, que ali deixa, né, uma facilidade muito maior, né, para que nós possamos compreender, porque o português, né, escrito nas Bíblias, na linguagem de hoje, na nova versão internacional, né, na nova, né, Almeida atualizada, são versões assim muito fáceis de se compreender no português daquela palavra, daquela escrita, vamos dizer assim. Então, se você tem dificuldades, né, em receber as revelações de Deus descritas na Bíblia, procure investir no conhecimento de Deus. As pessoas investem tanto, né, em roupas, porque precisam se vestir, é óbvio, né? Investem tanto em situações que estão ao seu redor, procurando ali o seu bem-estar. Invista também, né, invista também no conhecimento de Deus, que é algo que agrada o Senhor e que Deus deseja que você pratique e que você faça. Então, se você tem uma dificuldade, vença essa dificuldade, né, investindo naquilo que você pode investir, porque você vai ver, né, você vai ver aquilo que é bom e prazeroso, né? Eu estava lembrando assim no casamento da minha filha, né? Quantos vestidos foram comprados, né? Quanto investimento foi feito para que, né, as pessoas pudessem participar daquele evento, ela mesma, o Rafael, né, os padrinhos, o pai, a mãe, né, tal, né, e se prepararam para aquilo, né? Se prepararam para aquilo, né, desejando ali, né, o melhor. E quantas vezes as pessoas não têm, né, o mesmo entusiasmo, ou não praticam a mesma coisa para as coisas que são de Deus, às vezes coisas muito simples que vão resolver uma situação. Outra coisa também, irmãos, a grande revelação de Deus é dada, né, né, através da palavra do Senhor, conforme nós já dissemos aqui, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos revela as profundidades, né, as profundidades de Deus, né? Ele nos revela o coração pleno de Deus. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós para que nós compreendamos aquela palavra em relação à nossa vida. Que esse é o, né, esse, essa talvez seja assim uma das maiores virtudes do Espírito Santo de Deus, que é revelar a Deus a nós. E não é revelar um Deus, né, por história, mas revelar um Deus, né, que faz parte da nossa vida, né, transformando aquilo que ele deixou escrito numa história nossa, numa vida nossa, né, num momento nosso. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar o poder da palavra na sua vida, trazendo para você aquilo que aquela palavra representa para você, ou que aquela palavra representa para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor. Essa é uma virtude tremenda do Espírito Santo de Deus, transformar a palavra de Deus numa história nossa. numa história que nós vivemos, numa história que nós estamos ali vivenciando, numa história que pertence a nós, que pertence a nós. Portanto, as revelações de Deus sempre farão parte da sua vida. Basta você se esforçar, desejar e buscar. Conforme diz o Senhor sempre, buscar-me-eis, buscar-me-eis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, nós temos que praticar, né? Porque Deus tem autoridade sobre todas as coisas, tem autoridade sobre a nossa vida. Ele tira a vida e dá a vida quando ele bem entende. Mas Deus não vai mexer na tua decisão. Deus não vai te obrigar a fazer nada daquilo que ele deseja que você faça. Tem que ser uma decisão nossa. Tem que ser algo que nós queremos. Então, se você não quer orar, né? Deus não vai te obrigar a orar. Se você não quer ler a Bíblia, Deus não vai te obrigar a ler a Bíblia. Se você não quer, né, dons do Espírito Santo de Deus, Deus não vai te obrigar a ter dons do Espírito Santo de Deus. Deus vai dizer que é necessário, que você precisa, que você depende daquilo. Mas a decisão será sempre sua. De querer ou não querer, né? De querer ou não querer as coisas que são de Deus. Vemos, irmãos, né? Que a vitória é necessária. E se a vitória é necessária, é porque nós estamos numa disputa, né? Estamos disputando algo. Só vence aquele que chega nos objetivos ali, né, da disputa. E nós estamos disputando algo neste mundo. Nós estamos lutando contra algo neste mundo para vencer. E a vitória é necessária, né? A vitória é necessária, né? Quem participa da reunião de oração sabe que a Rosana está fazendo um curso de inglês, né, da prefeitura, ela se inscreveu tal, e ali o nome dela foi sorteado, está fazendo um curso de inglês já faz um ano, né, e aí tinha as provas, eu falei assim, Rô, você tem que tirar 10, você tem que tirar 10 em todas as provas, você não está assistindo aula, você não está ali, né, aprendendo aquilo que está sendo falado. Então você tem que tirar 10, a tua obrigação é tirar 10, não é tirar 9, não é tirar 5, né? Não é tirar 7, a tua obrigação é tirar 10, porque aí você vai estar demonstrando que você extraiu e usufruiu de tudo aquilo que está sendo ensinado. Então a tua obrigação é essa, como a obrigação de todo cristão é vencer. Não tem outra opção de você não ser ali vencedor. Porque o Senhor falou, somente ao vencedor, somente aos que vencerem herdarão, somente os que vencerem, né, conquistarão aquilo que Deus tem para suas vidas. Não adianta você chegar em segundo lugar, não adianta você só simplesmente entrar na disputa, né? Não adianta você estar na disputa, você tem que ser o vencedor, você tem que ser aquele que vence. Né? E só para complementar, né? A Rosana tirou 10... né, em todas as provas, menos em uma que ela tirou 9,5. Aí ela ficou triste que ela tirou 9,5. Né, porque eu falei que ela tinha que tirar 10. Ela falou, falei, tudo bem, da próxima vez você. Você tira 10. Né? Para você ver, irmãos, como é necessário nós, às vezes, sabe, nós compreendermos aquilo que é importante para as nossas vidas e buscarmos aquilo que é importante para as nossas vidas. Se Deus está oferecendo o melhor dele para você, você tem que ter o melhor de Deus na sua vida. Se Deus está oferecendo, né, tudo aquilo que ele, né, tem de bom para te oferecer, por que você vive momentos na sua vida que não são momentos que Deus deseja? Lógico, irmãos, como nós estamos lutando, nós passaremos por jornadas difíceis, mas sempre a promessa de Deus fará parte das nossas vidas, mesmo nas jornadas difíceis, né? Quando Deus tem o melhor para nós, Ele entrega o melhor. E uma hora esse melhor vai romper nas nossas vidas. Né? É sempre assim, irmãos. Vem a luta, vem a dificuldade. né? E se você se mostra na luta e na dificuldade, perseverante, fiel a Deus, né? Você alcançará a vitória em relação àquela luta, sempre será assim. E assim a nossa vida em Cristo, né? Avançamos na nossa fidelidade e nas nossas lutas conosco mesmo, porque, irmãos, a nossa luta não é contra, né, a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, poderes das trevas, potestades das trevas que militam nas regiões celestiais, diz a palavra do Senhor, né? Que a nossa luta não é contra o homem, mas é contra o mundo espiritual, né? Principados, potestades, poderes das trevas. Assim que o apóstolo Paulo disse, né, que a nossa luta é contra, né, as trevas, né, que militam nas regiões celestiais, ou seja, estão trabalhando na sua vida, aonde Deus está. Então, ele trabalha na igreja, trabalha na sua casa, se sua casa foi consagrada a Deus, ela é uma região celestial, né? A igreja é uma região celestial. E ele começa a maquinar e trabalhar essas áreas, porque se ele destruir, né, se ele te destruir numa destas áreas, ele destruiu a tua vida. Você pode ser milionário. Se você não tem Deus, você fez a vontade do diabo. E você está brincando e dando mão, beijando e abraçando ele, né? Você nem está percebendo, achando que está tudo bem na sua vida, né? Achando que está tudo bem na sua vida. Lembra, né, as palavras de Jesus sobre aquele homem que colheu muitos cereais e ele lotou ali, né, os seus celeiros, e ele falou assim: vou construir mais celeiros para encher os outros celeiros e vou viver uma vida regaladamente. Ou seja, ele tinha muita riqueza, ele tinha muito suprimento. Ele falou assim: agora eu vou viver minha vida de forma regalada. E Jesus chegou para ele e falou assim: louco, louco, porque ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você terá para trocar em favor da tua alma? Os celeiros, os cereais, ele poderá dar em troca da alma dele? Não. Porque o que ele poderia oferecer, né, pela alma dele seria a fidelidade dele a Deus, né? E ali ele já estaria na presença do Senhor. E quando Satanás viesse pedir a alma, a nossa alma, se Satanás vier pedir a nossa alma, o Senhor vai falar assim: não, porque ela pertence a mim. Né? Mas tem muitos que Satanás vai requerer a alma, e o Senhor, na tristeza do coração dele, vai entregar. Por quê? Porque foram desobedientes e infiéis contra o nosso Deus, né? Olhamos aqui uma palavra profética, irmãos, onde Jesus diz: olha, olha, a noiva, vou até ler aqui de novo para eu não errar, não é? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Representativamente, na Bíblia, o que é a noiva, irmãos? A igreja. A igreja, ela é representada como noiva. Como noiva na Bíblia. Se você olhar o livro de Cantares de Salomão, né? Você vai ver ali, é um livro poético. Cantares de Salomão é um livro poético que fala do amor do noivo, que é Jesus, em favor da sua igreja, a noiva. Então você vai encontrar ali declarações de amor no livro de Cantares de Salomão, né? De Jesus para a sua noiva, para a igreja. Jesus declarando os seus sentimentos para a igreja. E você vai olhar o livro de Cantares de Salomão, você vai falar assim: nossa, é muito forte, é muito profundo aquilo, né, que a palavra de Deus diz. E você vai ver ali diversas vezes no livro de Cantares de Salomão a palavra noiva. A palavra noiva. E por que a noiva? Né? Porque a noiva, ela deseja o noivo. A noiva, ela se enfeita para o seu casamento, ela se prepara. Né? A noiva, ela tem um cuidado todo especial para o dia especial do encontro com o noivo. A noiva, ela aguarda ansiosamente o dia do encontro com o noivo. Por isso que ele falou aqui, né? Por isso que Jesus falou aqui, né? Que a Nova Jerusalém descia ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Não devemos esquecer essa simbologia, que é algo muito forte, irmãos. E é assim que nós devemos ser, nos prepararmos para o grande dia, nos embelezarmos para Deus, né? Agradarmos o coração de Deus e desejarmos o dia em que Deus irá nos chamar para o nosso grande encontro com Ele. Tem uma palavra no livro de Jeremias, irmãos, uma palavra em que Deus ele fala assim, olha, seria possível uma noiva, né, não se preparar, não se enfeitar e não se ataviar para o seu noivo? Seria possível isso? Deus falando através do profeta Jeremias, e a resposta de Deus foi: o meu povo resolveu me abandonar e deixar de lado tudo aquilo que ele poderia fazer para agradar o noivo. Deus, ele tem assim um jeito muito especial de tratar a sua igreja, né? A igreja é uma entidade, irmãos, uma entidade celestial. A Bíblia diz que a igreja, que nós somos a luz do mundo. Sem a igreja, há trevas, porque é a luz do mundo, né? O sal da terra, ou seja, aquele que tempera, que faz a diferença, sem a igreja, sem o povo de Deus, não há sabor, não há mais alegria para Deus. Sem o povo que é fiel a Ele, não há alegria no coração de Deus, porque perdeu o sabor e virou trevas, e virou escuridão. Aquilo que não é de Deus virou trevas e não tem sabor. E não agrada o coração de Deus. A igreja é uma entidade estabelecida pelo Senhor, eleita pelo Senhor, para que, né, alcance dele todos os propósitos que Deus tem para o seu povo, né? Então nós precisamos valorizar isso, precisamos dar valor e precisamos desejar o grande encontro que nós teremos com Deus e desejar as nossas experiências especiais de preparo para que nós possamos, né, agradar ao Senhor. É impressionante, irmãos. É, nós vivemos lutas em todos os lugares, né? Você, eu tenho certeza do que eu vou falar, porque é muito natural isso. Nós temos lutas no nosso trabalho, nós temos lutas na nossa família, e quem é servo de Deus tem lutas na igreja. Tem lutas na igreja. E no meio dessas lutas, a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Porque quantas vezes as nossas atitudes é que estão levando às dificuldades que nós estamos enfrentando. Quantas vezes as nossas atitudes são as causas da não solução de determinados problemas de Deus. Quantas vezes as nossas atitudes é que muitas vezes as pessoas se esquecem, né, que nós podemos esconder coisas de qualquer pessoa, mas nada foge ao conhecimento de Deus. Nada foge ao conhecimento de Deus. Então, quando você maquina algo que não é, né, agradável a Deus, Deus está vendo.
Às vezes o homem não vê, mas Deus está vendo. Deus vê tudo. E que aquele que pratica algo equivocado ou algo ruim neste mundo está escondendo, porque se está escondendo é porque é algo que não é bom. Nunca se esqueça que Deus está vendo e que nós deveríamos estar agradando a Deus em primeiro lugar. Veja, escondemos de outras pessoas e nos esquecemos que Deus está vendo. Quando nós deveríamos o quê? Evitar aquilo que nós estamos escondendo simplesmente porque nós queremos agradar o noivo. Nós não queremos entristecer o noivo. Simplesmente porque nós queremos que Deus, que Deus seja sempre alegre conosco. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, temos que deixar o nosso Deus alegre e feliz conosco para sermos fortes, para sermos ali pessoas que balançarão, mas não cairão, né? Que estarão ali na presença de Deus, independentemente do tamanho das suas lutas ou das suas dificuldades, independente das circunstâncias, nós devemos olhar para o noivo, né? E agradar aquele que tanto deseja fazer parte da nossa vida. Se você olhar aquilo que Deus deixou escrito para nós, será impossível você ser um pecador. Se você olhar a palavra do Senhor e ver as revelações que Deus tem para as nossas vidas e você compreendê-las todas, será impossível você permanecer um pecador. Erramos, mas não de forma recorrente, né? Erramos, e o Senhor Jesus é aquele que olha para o nosso arrependimento e nos perdoa. Mas o pecado recorrente, a teimosia, né, faz com que os nossos pecados gerem sobre as nossas vidas as maldições de Deus, as maldições para nós, né? E é incrível, irmãos, porque, sabe, as pessoas às vezes eu acho que as pessoas acham que Deus é um bocó. É uma pessoa, né, que se engana fácil, sabe? As pessoas acham que Deus é um Deus que ela consegue fazer o que ela deseja e aí ela chega na presença de Deus chorando. Oh, Senhor! Ah, Senhor! Ah, Senhor! Mas Deus conhece o coração e sabe se há arrependimento ou não. E sabe se a atitude foi praticada, né, por um deslize ou por uma vontade do próprio ser, ou seja, praticou, né, porque quis efetivamente praticar, porque tinha uma outra opção, né? A pessoa, quantas vezes peca levado pelas circunstâncias ou pelos sentimentos, né, e depois se arrepende, chega diante de Deus e Deus vê isso e compreende e entende, mas tem aquelas pessoas que vão praticar o pecado, né, porque querem mesmo praticar. Não foram motivadas por umas circunstâncias, mas foram motivadas pelo seu próprio coração e vão praticar, e vão praticar, e vão praticar. E depois vão se chegar diante de Deus chorando, né? E Deus, ele conhece o verdadeiro sentimento do coração. Que tem aquelas pessoas que chegam diante de Deus, ah, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. É, e já está dizendo assim, amanhã eu vou fazer tudo de novo. Amanhã eu vou praticar tudo de novo. E nós, irmãos, temos que compreender, sabe, que o nosso Deus não é um bocó, não. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Né? E você lembre-se também sempre do que eu vou falar para você aqui agora. Que o pecado gera consequências independentemente do perdão. Né? Independentemente do perdão. O perdão é para a salvação. é para a salvação, é para a salvação. E as consequências do pecado, né, ou da fidelidade a Deus acontecerão neste mundo também. Acontecerão neste mundo também. Né? E as pessoas ignoram isso, achando que Deus, né, vai aceitar qualquer coisa e vai resolver qualquer situação. A pessoa depois fica aflita, cheia de dificuldade na sua vida, cheia de problema na sua vida, né? E depois vai pedir para Deus resolver o problema, quando a solução do problema era uma atitude que a pessoa não deveria ter praticado. Era uma atitude que a pessoa deveria ter ali vigiado para que pudesse ali não acontecer aquilo que está acontecendo de ruim na vida dela. Né? Na vida dela. Às vezes, a nossa obrigação é sempre orar e interceder. Mas muitas vezes, Deus não responde uma oração do jeito que nós queremos. Porque está se cumprindo sobre a vida da pessoa um desígnio, né, que foi construído pelas próprias atitudes da pessoa. As próprias atitudes da pessoa geraram aquilo, né? E aí Deus vai fazer cumprir aquilo, né? Você acredita, irmãos? Você acredita que alguma oração conseguiria impedir que o povo de Israel andasse 40 anos no deserto? Alguma oração intercessória impediria que o povo andasse 40 anos no deserto, conforme Deus determinou? Né? Alguma oração conseguiria? Não conseguiria. Podia interceder, Moisés podia ali, né, revirar o povo de cabeça para baixo para pedir a intercessão de Deus em relação àquela sina que foi determinada pelo Senhor e não aconteceria um desenlace diferente daquilo. É lógico, Deus, quando houve uma oração, ele procura ali, sim, cuidar para que as pessoas possam suportar as suas aflições. Suportar as suas aflições. Mas muitas vezes, Deus não tira a aflição. Deus não tira aquilo que estava sobre aquele povo. Né? Ali, Daniel estava ali no cativeiro e Deus falou, 70 anos de cativeiro, Daniel orava 3 vezes por dia e teve que se cumprir os 70 anos para que Deus pudesse responder a Daniel com providência e restaurar ali Jerusalém. Alguma oração intercessória conseguiria interferir no tempo de cativeiro do povo de Israel? Não. Não conseguiria, porque foi uma escolha. Porque apesar de Deus falar, o povo fez. Apesar de Deus alertar, o povo fez. Então a oração intercessória não conseguiria, né? Não conseguiria, né, desfazer aquilo que já estava estabelecido por Deus. Como eu disse para os irmãos, Deus, ele é misericordioso ao ponto de cuidar das pessoas nas suas lutas para que possam suportar. E não é fácil, irmãos. Andar no deserto não é fácil. Ir como escravo para um lugar não é fácil. Né? E muitas pessoas estão caminhando pelo deserto, sofrendo pelas suas escolhas. Muitas pessoas estão sendo escravas por causa das suas decisões, escravas das circunstâncias, escravas daquilo que acontece ao seu redor, por causa das suas decisões. É assim. Não existe um Deus diferente do Deus da Bíblia, irmãos. Não existe um Deus diferente daquilo que está escrito neste livro. O Deus inventado pela sociedade não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que está escrito aqui neste livro, né? O Deus inventado é um Deus que não se encontrará. O Deus inventado é um Deus, né, que não existe. Foi inventado pelas trevas né, e será destruído juntamente com as trevas, todas as pessoas que seguirem esse Deus, o Deus da sociedade, o Deus do mundo, né? Porque existem poucos ateus, né, no mundo, mas existem poucas pessoas que conhecem o verdadeiro Deus. Conhecem diversos deuses por aí. Deus da parede, o Deus do sal, né, o Deus da estátua, o Deus da corrente. Conhecem diversos deuses. E prestam culto a esses deuses. Prestam culto a esses deuses. Dão um beijinho, né? Mas esses deuses não poderão fazer nada pelas suas vidas. Somente o Deus da Bíblia, que pode ajudar, que pode ali, né, fazer com que as coisas do Senhor aconteçam em nós. Vale a pena nós lermos novamente aqui o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sim, irmãos. Tudo que está aqui é verdade, né? Tudo que está aqui acontecerá um dia. Então, se você é incrédulo, se você não acredita em Deus, se você não acredita na Bíblia, ou se você acredita em parte da Bíblia, você tem um destino certo. Se você é abominável, o que é abominável? Uma abominação é quem pratica coisas abomináveis. E existem diversas situações na Bíblia que Deus relata como abominável a Ele. Abominável ao Senhor. Abominável. Aqueles que praticam estas coisas têm um fim certo também. Aos assassinos, aos impuros, aquele que tem um coração sujo, um coração que é mau, um coração que deseja coisas ruins para o seu irmão, este é um impuro. Este também tem ali, né, um lugar reservado por Deus. Aos feiticeiros, quem são os feiticeiros, irmãos? Todo aquele que pratica magia, né, macumbeiros, todos aqueles que praticam rituais, invocando o mundo espiritual. Né? Que não seja o nosso Senhor, o Deus de Israel, né? Praticam artes, né? Ou invocam espíritos para praticarem algo e os espíritos respondem. Satanás responde, os demônios respondem, né? Estes têm um lugar certo. Os idólatras, né? Aqueles que cultuam outros deuses, né? E eu volto a falar, aquele que cultua dinheiro, aquele que cultua a cadeira, aquele que cultua, né, o símbolo, este tem um fim certo. E a todos os mentirosos. Quem que é mentiroso? Quem que é mentiroso, irmão? É aquele que pratica mentira, né? Ou que fala mentira. Esses são mentirosos. Aquele que engana, este é mentiroso. Aquele que engana. Tem enganado alguém? Cuidado. Cuidado, porque haverá choro e ranger de dentes no lago que arde com fogo e enxofre. Vamos ficar com a melhor parte, né? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, o que a Bíblia diz? Existem alguns momentos bíblicos que marcam a volta de Cristo. Primeiro momento é o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens. Ele ficará sobre as nuvens. Ele não descerá na terra. Ele virá sobre as nuvens. A Bíblia diz que as trombetas tocarão. E todo olho verá o Senhor nas nuvens. E ele chamará a igreja dele. Ele chamará a igreja dele. Primeiro os mortos, depois aqueles que estão na terra. E a Bíblia diz que nós seremos arrebatados e levados ao céu. E a Bíblia diz que no meio do caminho os nossos corpos serão transformados. Porque o Senhor falou ali, O Senhor falou que não haverá dor, choro, não haverá doenças e a impureza será impossível de entrar. Nós não lemos aqui porque está em outro texto bíblico. Que não haverá impureza, porque a impureza não conseguirá entrar. E nos nossos corpos transformados, nós chegaremos à presença de Deus como igreja, a igreja se encontrando com o Senhor, a igreja sendo levada à presença do noivo. Lembra a parábola das 10 virgens? É este o momento do encontro de Deus com a sua igreja, do encontro de Deus com o povo que lhes foi fiel. Pois haverão, depois do arrebatamento da igreja, e vão dizer que foi disco voador, que foi toda sorte de situações. E a Bíblia diz que haverá um tempo em que haverá grande prosperidade na terra. A Bíblia diz que serão 3 anos e meio. A igreja não está na terra. O Espírito Santo de Deus já não fala com as pessoas, porque a igreja foi tirada, que o povo de Deus foi tirado, e ali haverá grande prosperidade, e eles elegerão o anticristo, o mundo elegerá o anticristo como seu governante, e este homem trará grande prosperidade, à terra, a toda a terra. Depois desses 3 anos e meio, a Bíblia diz que haverá a grande tribulação. E este homem, que é o grande governante, o homem admirado, ele se colocará em Jerusalém, dizendo ser Deus, querendo se assentar no trono de Deus, proclamando ali a sua face verdadeira, querendo ser cultuado e adorado. E todo aquele que não tiver a marca da besta, que é um sinal de negação a Cristo e de culto ao anticristo, será perseguido. Será perseguido. E a Bíblia diz que os remanescentes que estão na grande tribulação somente serão salvos se derem a sua vida por Cristo. Ou seja, se morrerem não negando a Cristo. Porque aquele que não se prostrar diante do anticristo, da besta, ele será morto. Ele será morto, será perseguido. E a Bíblia diz que virão tempos terríveis, a grande tribulação será terrível. A Bíblia diz que você terá, para comprar um pão, você precisará trabalhar um dia inteiro. Um pão por um denário. Serão momentos muito difíceis de fome, angústia, de perseguição, aonde o anticristo se mostrará. E ali, aqueles que derem a sua vida por Cristo ainda poderão ser salvos. Depois virá, o grande, tem um milênio, que é o reinado com Cristo, Depois vem o grande tribunal de Cristo. Vem ali a grande batalha daqueles que negaram a Cristo
que é relatada ali, né, é como acontecerá no Vale de Josafá, né, no Armagedom. E ali o Senhor depois lançará todos aqueles que são contra Deus, juntamente com Satanás, a besta, o anticristo, tudo no lago de fogo de enxofre, no inferno, e selará de forma definitiva. No milênio, ou seja, são 1000 anos também de paz depois da grande tribulação, Satanás será preso, né, durante 1000 anos. Depois de 1000 anos ele será solto, para que haja ali a grande batalha do Armagedom, para que ele seja definitivamente, né, julgado e preso. São momentos que virão, irmãos. Momentos que virão. Virão sobre a igreja. Momentos que virão sobre a sua vida. Momentos que virão sobre nós. Qualquer que seja um desses momentos, você viverá isso. São juízos de Deus para nós. Que nós possamos vivenciar as coisas boas de Deus, ao invés das coisas ruins que Deus tem preparado para a humanidade. Amém? Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, irmãos. Eu queria chamar os diáconos, presbíteros aqui. Depois nós vamos orar. De tudo o que eu falei aqui, irmãos, existem teses teológicas, né? E a tese teológica que eu citei aqui é a tese que eu creio, porque, por exemplo, o arrebatamento da igreja. Existe a tese que é aquela que eu creio que acontecerá. Que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Tem a tese de que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, ou seja, depois dos 3 anos e meio de prosperidade na terra. E tem a tese teológica de que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. E para mim é completamente equivocada. Existem teses teológicas também sobre o milênio. E o milênio é algo que talvez nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. Nem vou citar aqui para não trazer confusão a você. Mas a Bíblia, ela mostra o acontecimento. Os homens ficam tentando idealizar quando os fatos vão acontecer. Mas o Espírito Santo de Deus, ele revela a lógica de Deus. Ele revela aquilo que está por trás do coração de Deus com cada situação, para que nós possamos ali compreender e acreditar naquilo que é mais coerente espiritualmente falando. E você, dependentemente da tese, isso que eu queria mostrar para você. Eu defendo aquilo que Deus põe no meu coração. Eu creio que esta é a verdade. Mas independentemente da tese, né, que você venha a acreditar, é pouco importante. É pouco importante. O importante é que vai acontecer. Como eu anulo, né, a terceira tese do arrebatamento, que é pós-tribulação, qualquer uma das duas situações, a igreja, ela vai viver a glória de Deus. Vai ser livre daquilo que Deus tem de juízo efetivo para o mundo. Você já imaginou, irmãos, o mundo sem o Espírito Santo de Deus? Coisas terríveis acontecerão aqui. Pessoas perdidas para todo lado. Pessoas que não terão um direcionamento.
direcionamento santo para poderem ali, né, se conduzirem, ou não terão o consolo espiritual. Consolo espiritual que o Espírito Santo de Deus nos dá. Serão momentos terríveis. Talvez você pense, né, que haverá fome e perseguição. Mas talvez aquilo que será mais terrível é a falta de Deus. Será a falta da presença de Deus nas vidas. A falta da presença de Deus controlando as coisas que devem acontecer aqui, justamente por causa da igreja. As pessoas não terão para onde recorrer. Após o arrebatamento da igreja, né, quem não for arrebatado está aqui hoje, né, se houver alguém, e esse arrebatamento acontecer, né, nos nossos dias, com certeza a pessoa saberá aquilo que aconteceu, independentemente das pessoas dizerem que foi algo de extraterrestre. E aí virão na igreja buscar aquilo que já perderam, virão na igreja buscar aquilo que já não existe, e talvez haja o ajuntamento de pessoas aqui e ali, nas diversas igrejas, né? E quem sabe haja algum pastor para abrir a igreja e pedirem perdão a Deus, mas já não haverá perdão. Só haverá uma chance, mas, e essa chance será terrível, que é, conforme nós dissemos, não negar a Cristo na morte. Nós, fique imaginando, você hoje, chega um bandido, manda se ajoelhar, ou você vai viajar lá pelos países muçulmanos, aí pega lá o muçulmano lá, faz você ajoelhar, põe uma arma na sua cabeça e fala assim: nega a Cristo ou você morre. Já nos dias de hoje, tem algumas pessoas que vão beijar Alá, vão beijar o Alcorão, para fugirem da morte. Mais para frente vai ser mais difícil. Você não vai ter o Espírito Santo de Deus falando: não nega, não nega, não nega, não nega, não nega. Vai ser mais difícil. Porque nesse lugar, depois do arrebatamento, não terá sentido desistir. Lançarão louvores que não chegarão a lugar nenhum. Não chegarão a lugar nenhum. Porque o nosso Deus cumpriu aquilo que ele havia dito.